Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela MedBook em 2019. Fisioterapia em Pediatria da Evidência à Prática Clínica é um manual técnico de fisioterapia pediátrica organizado por Ana Cristina Rezende Camargos, com participação de Hércules Ribeiro Leite, Rosane Luzia de Souza Moraes e Vanessa Pereira de Lima. Com 616 páginas, a obra reúne fundamentos e aplicações clínicas para o acompanhamento de recém-nascidos, lactentes, crianças e adolescentes com diferentes necessidades funcionais. Seu propósito não é propor uma técnica única, mas apoiar decisões terapêuticas por meio da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF e da Prática Baseada em Evidências. A organização em três blocos, Neurociência e Desenvolvimento. Abordagens diante de patologias pediátricas e situações especiais conecta bases do desenvolvimento motor à avaliação e à intervenção. Ao abarcar condições ortopédicas, congênitas, neurológicas e respiratórias, o livro se posiciona como referência de consulta e formação. O foco está na funcionalidade da criança, nas demandas de participação e na justificativa clínica das escolhas terapêuticas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, CIF e prática baseada em evidências como eixo da decisão terapêutica. O elemento estruturante do livro é a combinação entre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF, e a prática baseada em evidências, PBE. Essa escolha desloca a fisioterapia pediátrica de uma abordagem limitada ao diagnóstico ou à alteração corporal isolada para uma análise ampla da funcionalidade. Em vez de tratar a paralisia cerebral, a mielodisplasia ou uma doença neuromuscular como rótulos que determinam automaticamente a conduta, o profissional é levado a considerar funções e estruturas do corpo, atividades, participação e fatores contextuais. Na pediatria, isso é especialmente relevante porque desenvolvimento, ambiente familiar, escola, brincadeiras e recursos de apoio interferem diretamente nos resultados possíveis. A PBE acrescenta a necessidade de integrar literatura científica, competência clínica e necessidades da criança e de sua família. O livro, portanto, oferece um referencial para justificar avaliações, metas e intervenções sem apresentar protocolos como soluções universais. Essa perspectiva favorece objetivos observáveis, como ampliar mobilidade, melhorar o desempenho em atividades cotidianas ou facilitar participação escolar. Também ajuda a reconhecer limites uma intervenção ou pode modificar determinado componente motor, sem produzir necessariamente ganho significativo de participação. A utilidade do modelo está em tornar o raciocínio clínico mais explícito, individualizado e verificável. Em segundo lugar, neurociência. Desenvolvimento psicomotor e controle postural antes da intervenção. A primeira sessão articula avanços sobre sistema nervoso central, aprendizagem motora. Desenvolvimento psicomotor, controle postural e equilíbrio. A presença desses temas indica que o livro trata o desenvolvimento infantil como processo dinâmico e não como simples sequência de marcos a serem conferidos. Conhecer trajetórias esperadas permite identificar sinais de alterações, mas a avaliação precisa observar como a criança organiza o movimento diante de tarefas e demandas reais. Controle postural e equilíbrio, por exemplo, sustentam aquisições como sentar, alcançar objetos, deslocar-se e explorar o ambiente. Não são capacidades separadas da participação infantil. Há discussão sobre teorias. Modelos e métodos em fisioterapia pediátrica acrescentam uma dimensão crítica. Métodos tradicionais devem ser entendidos à luz de seus fundamentos e de sua adequação à evidência disponível, e não aplicados apenas por tradição profissional. Para o fisioterapeuta, essa base evita que a conduta se reduza à repetição de exercícios ou ao treino de padrões idealizados de movimento. Ela orienta a escolha de tarefas que façam sentido para a idade, a condição clínica e as oportunidades de aprendizagem da criança. Assim, a neurociência funciona como sustentação para interpretar capacidades de adaptação, prática, experiência e contexto, enquanto o exame do desenvolvimento fornece parâmetros para definir prioridades clínicas realistas. Em terceiro lugar, avaliação funcional e manejo de mobilidade nas condições ortopédicas e congênitas. Uma parte substancial da obra é dedicada a questões diretamente ligadas à mobilidade, desenvolvimento e avaliação da marcha ou orteses, programas de bipedestação, dispositivos de mobilidade, sedestação, posicionamento e fisioterapia do membro superior. O conjunto evidencia que a intervenção pediátrica envolve mais do que exercitar segmentos corporais, uma órtese. Uma cadeira postural ou um recurso para ficar em pé pode influenciar alinhamento, acesso ao ambiente, autonomia e participação, devendo ser selecionada a partir de objetivos funcionais claros. O livro também aborda condições congênitas, entre elas artrogripose múltipla congênita, torcicolo muscular congênito, espinha bífida ou mielodisplasia. Essas situações exigem raciocínio específico porque alterações de amplitude, força, sensibilidade, alinhamento ou controle motor podem se apresentar desde cedo e afetar diferentes áreas da vida diária, ao reunir avaliação e recursos terapêuticos. A obra favorece uma leitura menos fragmentada do caso marcha, sedestação e função manual podem demandar prioridades distintas, mas se relacionam com as possibilidades de exploração e independência da criança. A abrangência é útil também para evitar decisões centradas exclusivamente na normalização biomecânica. Recursos posturais e de mobilidade devem ser julgados por segurança, conforto, viabilidade de uso e efeitos sobre as atividades, e não apenas por sua capacidade de corrigir uma postura. Em quarto lugar, condições neuromotoras e respiratórias, diversidade clínica, sem redução ao diagnóstico. A seção dedicada às patologias inclui avaliação do lactente e da criança com problemas neuromotores, doenças neuromusculares, paralisia cerebral e condições similares. Paralisia braquial obstétrica, traumatismo crânioencefálico, transtorno do desenvolvimento da coordenação e fisioterapia respiratória. Essa seleção cobre situações com mecanismos, prognósticos e demandas muito diferentes, o que reforça a impossibilidade de uma conduta pediátrica padronizada. Crianças com uma mesma designação diagnóstica podem diferir em mobilidade, resistência, função dos membros superiores, necessidade de apoio tecnológico e barreiras ambientais. Por isso, a avaliação descrita como eixo do livro é decisiva para converter informação médica e observação funcional em metas terapêuticas pertinentes. Nas doenças neuromusculares, por exemplo, decisões precisam considerar o curso da condição e a preservação de energia. Nos quadros neuromotores, a tarefa pode exigir análise de tônus, controle seletivo, equilíbrio e oportunidades de prática. A inclusão da fisioterapia respiratória amplia o escopo além do movimento locomotor, e lembra que a funcionalidade pediátrica pode ser condicionada por aspectos cardiorrespiratórios. Foi pela segurança clínica. Em vez de igualar essas condições, o livro as organiza como campos nos quais fundamentos comuns, avaliação, evidência, funcionalidade e contexto, precisam ser adaptados. É uma abordagem que privilegia critérios clínicos para selecionar intervenções, monitorar efeitos e revisar prioridades. Por último, escola. Brincar e tecnologia como componentes da reabilitação pediátrica. A terceira seção dedica capítulos ao trabalho do fisioterapeuta em ambientes educacionais específicos e regulares, ao brincar terapêutico e aos recursos tecnológicos em reabilitação pediátrica. Esses temas distinguem a obra de manuais centrados exclusivamente em atendimentos ambulatoriais. Para uma criança, a participação não se esgota no desempenho durante a sessão. Ela se manifesta em casa, na escola, nas brincadeiras, nos deslocamentos e nas relações com outras pessoas. A atuação em contexto educacional exige, portanto, compreender demandas de acesso, posicionamento, mobilidade e inclusão, sem confundir a função do fisioterapeuta com a de outros profissionais da escola. O brincar recebe-se atenção por ser uma ocupação central da infância e um meio prático de engajar a criança em tarefas motoras significativas. Sua incorporação terapêutica não significa transformar qualquer jogo em exercício. Requer adequar desafios, segurança, objetivos e possibilidade de escolha. Já os recursos tecnológicos podem abranger soluções de apoio e ferramentas empregadas na reabilitação. Mas sua adoção deve responder a uma necessidade concreta e ser compatível com a rotina da criança e de seus cuidadores. Ao colocar escola, ludicidade e tecnologia no mesmo horizonte da avaliação clínica, o livro sustenta uma visão ecológica da intervenção. o resultado esperado deixa de ser apenas ganho mensurado em consultório e passa a incluir condições mais favoráveis para explorar, aprender e participar. Em conclusão, sou fisioterapia em pediatria da evidência à prática clínica é indicado principalmente para estudantes de fisioterapia, fisioterapeutas em início de atuação e profissionais que desejam atualizar ou organizar seu raciocínio na área pediátrica. Também pode servir de apoio a docentes e a equipes interdisciplinares, desde que seja lido dentro dos limites de cada campo profissional. Seu benefício prático está em conectar avaliação, definição de metas e intervenção a uma perspectiva funcional, evitando que o diagnóstico, por si só, determine o plano terapêutico. Para quem estuda a divisão entre fundamentos do desenvolvimento, condições clínicas e contextos especiais, facilita a construção progressiva de repertório, para quem atende. A variedade de temas favorece a consulta diante de questões de marcha, posicionamento, mobilidade, função de membros superiores, alterações neuromotoras, condições congênitas e demandas respiratórias. O diferencial da obra, em comparação com livros que se restringem a técnicas ou a diagnósticos específicos, é reunir essa amplitude sob os referenciais da CIF e da prática baseada em evidências. A inclusão de escola, brincar e tecnologia reforça que a reabilitação infantil não pode ser avaliada apenas por parâmetros corporais. Como o manual de 2019 não substitui a busca contínua por diretrizes e estudos recentes, e sobretudo em uma área de rápida atualização, ainda assim. Destaca-se como referência abrangente em português por apresentar a fisioterapia pediátrica como prática clínica fundamentada, contextualizada e orientada à participação da criança. Se você quiser apoiar Ana Cristina Rezende Camargos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!